estamos gravando aqui também.
Começamos?
Começamos.
Então, começamos mais um episódio do nosso podcast.
Episódio número...
14.
14.
A gente tá aqui, na verdade, eu vou contar um negócio pra vocês, que a gente tava aqui pensando sobre o que, a gente ia trazer pra vocês dessa vez. E, na verdade, eu acho que existem muitas coisas pra trazer pra vocês, mas a gente tenta sempre alguma coisa que, no momento, seja uma questão pra vocês, que a gente ajude vocês a resolver alguma coisa aí. Então, hoje, vamos falar sobre 2021. No geral, 2021.
Finge surpresa ou não?
Não, não precisa.
Ah, então tá.
Precisa. Dessa vez ele sabia, gente.
Hoje eu sabia.
Mas pra falar de 2021, pra gente pensar no ano que vem, a gente precisa primeiro trazer algumas coisas. O Luciano costuma falar, nas nossas reuniões aqui, que na verdade ele começa a pensar no ano seguinte em julho, né? No meio do ano.
Eu desejo feliz ano novo pra todo mundo em julho.
Isso. Ele faz os votos de ano novo no meio do ano. E aí, na verdade, pra gente conseguir falar de 2021, acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre 2020 pra gente conseguir se instalar e saber o que aconteceu em 2020. Na verdade, a pergunta não é se é válido, mas tudo que foi construído, tudo que a gente caminhou em 2020 como escola, tudo que a família conseguiu construir com o aluno de aprendizado, tá valendo? 2020 tem uma parte 2 ou realmente 2020 valeu e a gente vai pra 2021... consistente.
Valeu, né? Eu acho que tem dois fatores aí. O primeiro fator é o que o pessoal pensava de ensino à distância até esse ano, né? O ensino à distância até esse ano, ele tinha uma carga pejorativa muito grande, né? Que remonta lá dos cursos por correspondência. Até a gente tinha uma maneira de falar que quando alguém estudava mal alguma coisa, a gente falava que fez por correspondência, né? Que é uma... pode ter sido uma verdade em algum momento, mas atualmente era mais uma questão mais preconceituosa do que qualquer outra coisa. Eu digo isso porque você tem uma série de cursos que de altíssima qualidade que já eram feitos à distância há muito tempo. Eu lembro lá em 2012, quando eu comecei a mexer com isso, quando eu comecei a estudar isso, um dos destaques era um curso de inteligência artificial que era ministrado pelo Sebastian Trum e pelo... eu esqueci o nome do outro cara agora, mas eram dois caras que trabalhavam no Google. Eles eram os chefes do departamento de inteligência artificial no Google na época. E o curso foi ministrado online para 100 mil pessoas, né? Então, se você tem um curso e deu o Sebastian Trum, para quem não ligou o nome à pessoa, é o cara que está de frente do Audacity hoje, né? Falei o nome do software que a gente usa para gravar. É Udacity, o nome da plataforma online de cursos. Ele é o cara que está de frente hoje, é um projeto dele. Então, para você ter um curso de inteligência artificial com o diretor da Google, que trabalhava com isso na época... É uma oportunidade única, né? Então, tinha muita qualidade ali, tinha muito conteúdo bom ali, não era qualquer coisa. Mas a distância, ele tem um componente de dedicação e de disciplina que quem está fazendo o curso precisa ter, precisa tomar conta da própria rotina, né? O que é, para alguns, um dificultador. Então, o primeiro ponto era esse desconhecimento, esse preconceito que a gente tinha com a distância. O segundo ponto é uma coisa que eu acho que é muito normal em qualquer atividade humana, que é uma certa rejeição, uma certa repulsa àquilo que é desconhecido. Então, como ninguém tinha experimentado, ou quase ninguém, né, porque já existem experiências híbridas com o ensino nos Estados Unidos há bastante tempo, onde parte do currículo é entregue à distância e parte é presencial, mas como isso não era noticiado, como isso não era de conhecimento comum, as pessoas olharam e falaram: olha, não sei, acho que não é legal, não conheço, desconfio, né?
Então, costume, né? Ficar na mesma...
a gente tem muito isso. Se a gente não fez aquilo 50 vezes, a gente desconfia. Então, A gente viu isso com telemedicina agora, nesse período também.
Uhum.
Muita gente recorrendo à telemedicina, grandes planos de saúde, grandes hospitais, médicos renomados, né, com iniciativas de telemedicina. Então, o preconceito com a distância foi sendo quebrado. Então, essa resistência inicial que existiu, e aí muita gente colocou em dúvida a validade do processo pedagógico, eu acho que isso já passou, né? Eu acho que a galera que está pensando assim está com um pensamento já nitidamente bem atrasado. Mas o que a gente tem agora, né? Agora a gente tem uma constatação. Se a gente for balizar o seguinte, 2020 vale. Vale. Mas para valer tem que ser igual a 2019? Porque se essa for a regra, não vale. Porque foi tudo menos igual a 2019. Então, mas o que define a validade de 2020 não é 2019. O que define a validade de 2020 está muito mais atrelado ao que foi feito em 2020 e ao que será feito em 2021. Por que que eu digo o que foi feito em 2020? O que foi feito em 2020 é muito importante. Aquela escola que demorou para começar, aquela escola que lá no início do ano, em março, abril, ficou, não, vamos esperar, porque vai voltar, porque EAD não vale a pena, não vamos começar ainda, e começou de qualquer jeito, meio que para cumprir tabela, com uma horinha de aula ao vivo por dia, realmente, é difícil dizer que vale para uma escola dessa. Agora, para a escola que começou desde cedo, para a escola que evoluiu o tempo todo, para a escola que esteve preocupada em construir o seu EAD ao longo do processo, aí a chance de valer é muito maior. E por que que eu falo que 2020 depende de 2021? Porque também, se a gente ignorar que 2020 foi à distância, que com certeza existem gaps hoje entre os alunos maiores do que existiam no início do ano, né? Você tem alunos que desenvolveram muito bem, alunos que não desenvolveram tão bem assim. Se você ignorar isso no início de 2021, muito do que foi construído em 2020 não vai ser utilizado e você vai ter uma dificuldade extra. Você vai ter restrições adicionais em 2021. Mas, para a escola que levou 2020 a sério e que vai encarar 2021 a sério também, sabendo que precisa estar pronta para essa diversidade, para esse grupo heterogêneo que se formou e que vai se apresentar no início do ano que vem, com a volta do presencial, aí eu acho que não tem por que a gente questionar qualquer coisa, né? A gente tinha antigamente uma mentalidade, até com curso de inglês isso acontecia, né? E era uma das dificuldades de você ter um inglês mais forte na escola. Porque existia a crença no nivelamento. A gente acreditava que tinha que estar, a gente idealizava que tinha que estar todo mundo mais ou menos no mesmo nível, bonitinho, para aquilo valer, para aquilo ser bom. E hoje em dia a gente vê que não. Hoje em dia a gente vê que turmas funcionando de maneira agrupada funcionam muito bem. A gente vê que diversidade de idades num grupo agrega, não atrapalha. E isso também pode parecer novo para um monte de gente, mas já está bem estabelecido que é uma coisa boa, que é uma coisa que agrega ao processo. Então, eu acho que vale para quem sabe trabalhar, para quem trabalha bem, para quem levou a sério esse ano e não ficou num estado de negação, esperando o pior passar, escondido embaixo da cama.
Atrasou, né? A pessoa acaba que ficou atrasada no processo.
Sim.
Você falou aí sobre turmas heterogêneas e que isso já existe. Existe muito, inclusive, pessoas que estudam pedagogia de projeto, aprendizagem baseada em projetos, isso é muito real. Os alunos, eles não estão no mesmo nível. E isso é curioso falar porque a gente fala muito sobre a linha de partida de todo mundo ser igual, né? A gente quer colocar sempre todo mundo na mesma linha de partida para ser justo com todo mundo. Só que, na verdade, isso não é justiça. Colocar todo mundo numa linha de partida não necessariamente é justiça, porque, às vezes, uns estão mais à frente que outros. Isso não é ruim. Não necessariamente isso é ruim, né?
Não se avalia o peixe pela sua capacidade de escalar árvores, né? De subir em árvores.
É.
O que acontece com a linha de partida? A gente tem sempre que tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes.
Uhum.
Quando a gente tenta tratar diferentes como iguais, aí a gente gera desigualdade. É. E diferença é bom, desigualdade é ruim. Uhum. Né? É, o pessoal que trabalha com projeto, como você falou, lida com isso o tempo todo. Por quê? Porque a pedagogia por projeto, ela depende muito da área de interesse do aluno. Então, você vai ter alunos num grupo que são mais interessados em ciências, outros que são mais interessados em matemática, outros que são mais interessados em linguagem e aí por diante. Então, você vai pegar alunos que em matemática são muito diferentes, que em ciências são muito diferentes. Gente, tem um bicho no microfone. Caiu. E por aí vai. Então, você tem que saber lidar com essas diferenças na hora de avançar o conteúdo e por aí vai. Agora, a gente também lida com isso há muito tempo, né? E eu sempre conto essa experiência. Então, se alguém já ouviu essa história, desculpa, mas vou contar de novo. Há muito tempo atrás, a gente começou a trabalhar junto à prefeitura, a gente fez um convênio e a gente começou a trabalhar com alunos que vêm de escolas municipais. Né? Para quem não sabe, o município ele cuida da educação até o nono ano, da educação pública, uhum. Até o nono ano. A maioria absoluta das escolas são municipais. Você tem algumas federais, algumas estaduais, mas a maioria absoluta é municipal. E o Estado, também maioria absoluta, das escolas de ensino médio. E no Rio de Janeiro existe uma discrepância absurda da qualidade. Primeiro da rede particular para a rede municipal, é muito diferente. E eu falo no Rio de Janeiro porque, por exemplo, a educação pública, pelo que eu tenho notícia, por exemplo, em Santa Catarina, as escolas municipais são muito boas, em Florianópolis e tal. Santa Catarina, de um modo geral, o ensino público lá é bom. Então essa discrepância não é tão vista, mas aqui no Rio de Janeiro ela é muito intensa. E também existe muita diferença de qualidade entre as escolas municipais e estaduais. As municipais elas tendem a ser muito melhores que as estaduais. Eu sei que teve gente que ficou chateado agora, mas é verdade. E aí o que acontece? O município viu como uma oportunidade, né, já que todas as escolas particulares pagam impostos para o município, o imposto sobre serviço ele vai para o município, em abrir mão desse imposto para ter algumas vagas na rede privada. E a gente entrou nesse programa, nessa parceria. Depois o Crivella veio e piorou bastante a condição, né? Cortou bastante desse incentivo.
Nossa, o Crivella piorou uma coisa?
Piorou.
Passado, gente.
Então, o que acontece desde então, desde que a gente começou esse projeto? A gente recebe alunos de escolas municipais. E esses alunos sempre chegaram aqui muito defasados. Muito defasados. E o interessante dessa história é que no primeiro ano a gente achava que eles não iam nem passar de ano, mas a maioria acabava conseguindo, com muito esforço. No segundo ano eles tinham bastante dificuldade, ficavam ali naquele meio, né? Perto dos 5, 6 ali, nada de especial. E quando chegava no ensino médio, eles tinham resultados excelentes. Então a gente conseguia tirar um aluno que se esforçava muito de um ponto de partida lá atrás, de uma linha de partida muito inferior, e conseguia fazer com que esse cara chegasse junto, às vezes até na frente, de alunos que largaram na frente dele. Isso é trabalhar com grupos heterogêneos. Uhum. Né? Isso é possível e isso funciona muito bem. Né? Dá para ser feito. Óbvio que não é de qualquer jeito que você vai chegar nisso aí, mas é possível e não tem só o exemplo da pedagogia de projeto, né? Tem o exemplo da escola da gente, tem vários outros Sim. exemplos disso. A gente tem casos fantásticos disso, não só no ensino médio, né? Porque você pode falar, no ensino médio vai depender muito do aluno e o aluno vai se esforçar e ele vai conseguir, né? Mas em outras idades isso não funcionaria, mas funciona, né? A gente tem muito disso também no Fundamental 1, principalmente pós-alfabetização. Alfabetização é um bicho diferente dentro da educação. Alfabetização é algo que não é tão direto quanto outros conteúdos, né, que a criança aprende ao longo da vida. Então, você tem escolas que trabalham alfabetização muito bem e você tem escolas que trabalham alfabetização muito mal. E, infelizmente, né, todo ano a gente recebe um monte de aluno no segundo ano do fundamental que não estão alfabetizados, né? Que literalmente foram passados de ano, porque a escola de origem não quis ter problema com aquele aluno, mas ele chega no início do segundo ano muito, muito diferente dos alunos que a gente alfabetiza aqui. E a gente tem que pegar esse grupo todo ano e a gente coloca um trabalho diferente e a gente resolve essa questão, né? Então, é felizmente porque a gente consegue resolver, mas é infelizmente porque a gente vê que esse aluno ele padeceu no primeiro ano, ele não evoluiu, e isso é muito ruim para a criança, é muito ruim para a família. Então, a gente tem vários exemplos em várias séries diferentes de grupos que são muito heterogêneos e que a gente precisa trabalhar e consegue trabalhar esses grupos.
Para 2021, você acha que vai ser necessário a gente ter um diagnóstico, uma avaliação para a gente saber onde a gente está? Em que momento a gente está?
Sim. Eu acho que em 2021 a gente tem pelo menos para os alunos que são da escola hoje e que vão continuar no ano que vem, a gente tem uma grande vantagem e um grande desafio. Qual é a grande vantagem? Esse ano não existe nenhuma dúvida sobre o planejamento, sobre os conteúdos que estão sendo dados, quando eles estão sendo dados. O digital ele traz uma clareza de acompanhamento do planejamento muito maior do que o presencial, né? Porque é tudo postado, é tudo cronometradinho, você sabe que dia que foi postado, que dia que o aluno assistiu. Então, a gente sabe até onde a gente avançou, né? E a gente está muito bem posicionado em relação a isso, se a gente considerar tudo que aconteceu esse ano. Mas tem um grande desafio também, que é entender que nem todos os alunos acompanharam esse digital na mesma velocidade. E esse é um desafio interno. Mas a gente também vai ter um desafio externo. Que desafio externo é esse? É receber os alunos que estão vindo de outras escolas, que normalmente já têm um currículo diferente, mas que em muitos casos esse currículo diferente nem cumprido foi. Então, a gente vai ter que olhar essas três coisas. De um lado, uma vantagem de ter uma certeza muito maior do que foi dado e do que não foi dado, mas também conseguir abraçar essa galera que não levou o EAD tão a sério, pelo menos em alguns momentos, né? A gente teve diferentes momentos de entrada desses alunos no EAD, alguns não levaram a sério no início e acompanharam, outros levaram a sério no início e depois meio que deram uma desanimada, e aí a gente liga e tal e volta, mas a gente sabe que tem alunos diferentes em níveis diferentes, e com essa galera que vem de fora. Essa galera que vem de fora é a maior incógnita. Então, resumindo, né? O que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar ter uma visão diagnóstica muito mais criteriosa, tanto com os nossos alunos quanto com os alunos que vêm de fora. Mas o primeiro passo é reconhecer, é entender que esses alunos eles vêm de passados diferentes, de históricos diferentes, e que eles vão precisar de estratégias diferentes, principalmente de nivelamento no início do ano seguinte, né? Então, quando a gente fala de avaliação nesse momento, a gente precisa entender que a avaliação ela se divide em diversos momentos, né? Diversas etapas. A gente tem uma etapa normalmente final da avaliação. A gente tem uma etapa processual da avaliação que acontece em paralelo às aulas e ao que o aluno vai fazendo ao longo do tempo. Mas a gente tem uma etapa prévia de avaliação, que a gente chama de avaliação diagnóstica. Então, essa etapa é o pontapé inicial do que a gente precisa fazer, né? Olhar para esse aluno com uma visão muito mais de tentar medir, de tentar entender onde ele está, do que de tentar dar uma nota para ele.
Uhum.
E, a partir daí, traçar as estratégias. Sabendo onde ele está, sabendo quais eram os objetivos daquela série, sabendo onde é o ponto de partida da série seguinte, porque aí a gente consegue ajustar o que vai acontecer dentro dessa realidade que a gente está vivendo e não de uma realidade idealizada, que meu filho vai começar o 8º ano em 2021, então ele começa de onde o 8º ano começa. Não, não começa. Porque por mais que ele tenha cumprido tudo que o 7º pede, a gente sabe que tem colegas naquela turma que não, sim, cumpriram, e que se eles não forem incluídos logo no início do ano, eles vão pedir para parar lá na frente. Então é melhor que todo mundo caminhe dentro da realidade que a gente está, do que simplesmente, vamos começar o 8º ano e ver no que dá.
Agora uma pergunta que não quer calar. Eu acabei de inventar isso, mas existe a possibilidade de em 2021 a gente ter que continuar com o EAD?
Olha, eu sinceramente não faço previsões, né? Pelo menos publicamente. Mas eu vou fazer uma previsão aqui. Eu acho que não. Tá?
Tá.
Isso não quer dizer que eu não esteja me preparando para um EAD em 2021. Né? Mas eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa dentro do contexto que a gente está vivendo. Eu acho que tem muitos interesses se manifestando nesse momento. Políticos, inclusive, e o fato da gente ainda não ter voltado, né? O Brasil foi o país no mundo que ficou mais tempo com as aulas suspensas, né? E ficou mais tempo por uma longa margem. Então, eu
isso
acho...
responde muita coisa, né?
Né? Eu acho que muitas das questões elas não sobrevivem até 2021. Tem uma crença que é totalmente irracional, mas isso também faz parte, né? Tá no imaginário das pessoas, então a gente também precisa considerar, que é a questão do ano novo. Não faz sentido nenhum a gente achar que de 31 de dezembro para 1º de janeiro haverá alguma mudança significativa em relação à pesquisa, em relação a tratamento, em relação à propagação, em relação a qualquer coisa relacionada a doença ou ao tratamento da doença. Mas, na cabeça das pessoas, ano novo, vida nova. Então, tem muita gente que está esperando o final do ano como se isso fosse uma margem de segurança científica para alguma coisa. Então, isso também
conta,
né? Mas tem critérios mais objetivos. Por exemplo, a gente está entrando na fase de calor no hemisfério sul, né? Na fase de mais sol, de mais luz. A gente vê uma série de estatísticas, mesmo nos lugares onde aumenta o que é natural, né? Aumenta a transmissibilidade porque as pessoas estão mais na rua, aumenta até o número de resultados positivos porque aumenta a transmissibilidade. A gente vê que o número de mortos não aumenta na mesma proporção, o comportamento dessas curvas é diferente agora do que foi no início. Muito porque o tratamento já está mais bem definido, muito porque os médicos já sabem como reagir, né, como tratar nas diversas fases da doença. Então tem uma série de fatores aí que eu acho que contribuem para a gente ter um presencial mais normal no ano que vem. A gente voltar já desde o início do ano com presencial, com a capacidade cheia, mas... é uma previsão, a minha previsão vale zero, né? E, obviamente, por saber que a minha previsão vale zero, a gente também pensa em como é que seria um ano onde a gente tivesse que começar com algum tipo de restrição ou mesmo com educação à distância. Mas eu acho que a gente começa ano que vem presencial já.
Agora, uma coisa, tudo isso que foi construído no EAD esse ano, trabalhando com a hipótese de que ano que vem a gente não precise ter o EAD da forma que a gente está tendo esse ano, mas muitas coisas do que a gente construiu, muitas ferramentas, elas podem ser usadas e eu acredito que elas vão ser usadas mesmo com o presencial só, né?
Sim. Eu conto essa história há algum tempo, né? Quando foi mais ou menos em 2012, 2013, né? 2012 eu comecei a estudar ensino híbrido, aprendizagem híbrida, na verdade, né? A tradução que fizeram para o português é horrorosa. comecei a estudar aprendizagem híbrida, comecei a estudar mais sobre ensino à distância, e aí eu comecei a falar sobre isso. Então, uma série de eventos de formação que a gente fazia aqui na escola, eu comecei a apresentar a ideia. E na época eu não sabia, hoje eu sei que é normal isso. Quando você apresenta uma ideia nova para um grupo que já está consolidado, esse grupo demora a ouvir essa ideia, né? Então, foi engraçado porque a gente fez um evento no início do ano e eu apresentei a ideia. Aí fizemos um outro evento no meio do ano, eu mudei o título da palestra, apresentei a ideia de novo. E aí, a terceira vez eu apresentei mais uma vez. Aí no meio do ano apresentei de novo. Quando foi iníciozinho de 2014, eu apresentei mais uma vez no início do ano.
Já perdi as contas, gente.
Foi a quinta vez.
Ah, tá.
E aí, logo em seguida, um grupo de professores sentou comigo e falou: pô, muito legal isso aí que você apresentou, hein? Pô, uma novidade bacana. Né? E era só a quinta vez que eu falava do assunto. Então, por que que eu estou contando essa história? Porque fica fácil de perceber que esse novo, né, esse desconhecido do digital, do à distância, que ninguém estava acostumado, que não havia precedente na educação básica para isso, ou havia muito pouco precedente, né, isso tinha uma resistência. Não é uma resistência de vamos sabotar o digital, mas é uma resistência de não sei direito como é que isso funciona, nunca trabalhei assim, não estou acostumado, parece diferente, parece complicado, não vou aderir. E o que 2020 fez nesse sentido foi abrir e escancarar uma porta, né? E eu não sei se o pessoal lembra da primeira compra que fez online. Eu lembro que eu já tinha internet, já existia e-commerce, e eu tenho internet há muito tempo. E aí tinha lá aquelas coisas de fraude no cartão de crédito, que o número do seu cartão de crédito ia parar não sei aonde, iam clonar, iam fazer, e você deu o número, então a pessoa ia comprar qualquer coisa. E aí a gente queria boleto, e a gente queria várias. E um dia a gente comprou pela internet a primeira vez. E aí...
não parou nunca mais.
O produto chegou, o cartão não foi clonado, né? Você não perdeu um pedaço do seu corpo, né? E aí, você, um tempo depois, quando viu que estava tudo certo, você comprou de novo. E você comprou a terceira vez. E hoje em dia, eu acho que, sei lá... tem semanas que eu compro 3-4 coisas pela internet, já comprei comida pela internet para consumir na hora, comida em caixa, já comprei livro, já comprei, na época, CD, jogo de computador, já comprei equipamento de ginástica, já comprei de tudo, já comprei roupa, sapato, né? E hoje em dia é super natural comprar pela internet. Mas no início a gente morria de medo, a gente achava que ia dar tudo errado. Eu acho que a educação ela tem um componente desse também. No início a gente tinha medo, no início a gente achava que o aluno não ia aprender, no início a gente achava que ia dar tudo errado. Mas a gente teve que fazer. E a gente começou a fazer, e a gente viu que tinha umas vantagens, tinha umas desvantagens, né? No caso da compra, tem o prazo de entrega, uhum, que hoje a cada dia é menor, mas ainda tem. Às vezes você quer na hora, você quer ir lá na loja e comprar na hora, né? Mas tem vantagens e tem desvantagens. Tem o custo do frete e tal. Para a educação, tem vantagens e tem desvantagens. E eu acho que, naturalmente, a gente se comporta assim. Conforme a gente vai ganhando mais com aquilo, a gente vai aderindo mais. Então, essa porta que foi aberta, que foi escancarada em 2020, ela, como qualquer outra, ela não vai ser fechada.
Sim.
Ela vai continuar aberta. E aí a gente vai ter um tempo ali de amadurecer, de ver o que funciona melhor no online, o que funciona melhor no presencial. E o que funciona melhor no online, a gente vai usar e vai abusar do que funciona bem, com certeza.
Isso é bom, isso é bom. Eu acho que muitas pessoas, na verdade, elas ficam inseguras com como vai ser, o que, que vai ser, a gente vai jogar tudo fora, a gente vai aproveitar alguma coisa. Então, essa sua fala, eu acho que dá um afago, dá uma tranquilizada no sentido de que o que foi construído e o que foi bom do que foi construído, a gente segue melhorando e segue utilizando.
Até porque a gente tem vários professores que compraram vários brinquedos novos, né? Tem microfone bacana, tem câmera legal,
verdade.
Trocaram de computador para gravar uma aula legal. E vão continuar usando esses recursos, né?
É,
se não for para a escola, eles vão abrir o próprio canal de YouTube e vão ficar lá dando aula, porque o alcance é maior, né? Tem uma série de vantagens.
É verdade. Agora, em relação à família nesse momento, tem uma coisa que a gente fala muito aqui, que você trouxe para a gente, que é se instalar na realidade, né? A família, nesse momento, para 2020, que está pensando nesse ano do aluno de 2020, do que vai fazer, de se espera mais um pouco, se vai, se fica, qual a importância deles se instalarem e tomarem uma decisão, mesmo com o momento que a gente está vivendo?
Eu acho que é inevitável, né? Quando a gente já teve tempo para entender o que está acontecendo, a gente já teve tempo para processar o que está acontecendo, para formar a nossa própria opinião. A gente viveu um ano de guerras de narrativa muito intensas, né? A gente viu algumas coisas que no início do ano pareciam muito verdade caírem por terra. A gente viu personalidades sendo desfeitas publicamente. A gente viu imagens de pessoas que eram bem conceituadas ruindo. A gente viu um monte de coisa acontecendo e a gente foi formando a nossa opinião ao longo do ano. Então, a sensação de paralisia que eu falei no início, que até isso a gente viu em famílias, a gente viu em outras escolas, a gente viu em professores, né, de não querer gravar vídeo, de não querer assistir vídeo, de não querer ligar computador, de não querer viver esse momento, foi muito peculiar daquele tempo, né, de um tempo onde a gente estava começando a passar por algo que a gente nunca tinha passado antes, onde a gente não sabia se aquilo ia ser muito rápido, se ia demorar muito. Então, era daquele tempo. Agora, eu acho que já assentou para muita gente, né? E por já ter assentado, eu acho que o movimento ele fica mais fácil, ele fica mais possível. Obviamente, a gente sempre vai ter quem evita esse confronto com a realidade. Porque a realidade, ela tende a ser desconfortável, porque a realidade, ela tende a não ser exatamente do jeito que a gente gostaria que ela fosse, né? Então, esse movimento de instalação na realidade, ele é um movimento que muitas vezes é incômodo.
Lógico.
Então, não é necessariamente um luto, mas quando a gente estuda lá sobre as quatro fases do luto, a gente sabe que tem um momento de negação, a gente sabe que tem um momento de barganha, a gente sabe que tem um momento de revolta e um momento de aceitação. Então, a gente hoje vive num momento muito mais maduro do que a gente estava em abril, do que a gente estava no final de março. E o que está aí, está aí, né? Não quer dizer que a escola vai sempre funcionar do jeito que ela está funcionando hoje. Isso é uma coisa que eu falei muito para o pessoal aqui dentro. No início, era tudo muito complicado, mas as melhorias vinham muito rápido, né? Porque a gente estava começando, era fácil transformar o quase nada em alguma coisa. Conforme esse processo vai se tornando mais e mais sofisticado, conforme a entrega das aulas vai se tornando melhor, a gente tem espaço para continuar evoluindo, mas esse espaço é cada vez menor e essa evolução ela demora um pouco mais para acontecer. As ferramentas ficam mais complexas, os hábitos já estão mais arraigados, então toda vez que a gente planeja uma mudança, ela precisa ser bem pensada. Então, por mais que isso seja desconfortável para alguns, gravar aula se tornou uma realidade do professor, utilizar a internet para auxiliar nos estudos, seja numa plataforma da própria escola ou no YouTube ou no Khan Academy, se tornou algo que para muitos alunos faz mais parte da rotina hoje do que jamais fez. E também faz parte para a escola entender que ela vai precisar evoluir nessa entrega digital constantemente agora, todas, eu acho, e também para a família, que isso é uma nova parte da realidade, né? É óbvio que a gente tem uma série de discussões aí, a partir de que idade, como é que esse volume ele pode aumentar ou não, né? Com quantos anos se começa um processo desse num cenário mais próximo ideal? Começa com 8 anos, com 9 anos, com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, né? Como é que a gente aumenta essa carga? No início tem que ser muito pouquinho e aumentando os poucos? O quanto é pouquinho? O quanto aumenta por ciclo, por ano? Isso tudo ainda vai ser respondido. Isso tudo a gente ainda está buscando respostas ótimas, respostas exatas para essas perguntas. Mas achar que vai acabar todo esse momento de restrição que a gente está vivendo, a gente vai retomar o presencial e aí pode jogar o computador fora, que nunca mais vai usar, não rola, né? Não é real.
Então, nesse nosso voto de ano novo antecipado, em relação à transição de 2020 para 2021, a gente fica com os aprendizados de 2020, a gente leva para 2021 os aprendizados de 2020, e não de maneira tipo da boca para fora, não, com a gente, aprendi muita coisa no ano, mas realmente esse ano foi um ano de muito aprendizado, e eu acho que coragem para encarar 2021 sem receio de como foi 2020, né? Porque, mas é porque 2020 foi assim, então 2021 na escola vai ser, nossa, vai ser ruim, porque 2020 foi ruim, então...
Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um monte de gente dando graças a Deus que 2019 estava acabando porque 2019 não tinha sido bom. Você lembra disso? Eu lembro. Peguem aí suas memórias de ano novo, de Réveillon, e vocês vão ver que as pessoas estavam falando graças a Deus que 2020 chegou, porque 2019 foi uma porcaria. Então a gente vê que a gente não pode reclamar também. 2020 foi muito difícil. Eu tenho alguns dos cabelos que me sobraram embranqueceram em 2020. E muitos não sobreviveram, muitos não resistiram, né? Porque foi um ano diferente, foi um ano de estresse, foi um ano que a gente teve que pensar muita coisa nova. Mas e aí? Faz o quê? Desiste? Senta no chão e chora? Se esconde embaixo da cama? Não dá, né? Então a gente foi e encarou o 2020 que tinha pra gente encarar. E a gente vai encarar o 2021 que a gente tem pra encarar. Tudo indica, ou eu gostaria de acreditar, que 2021 vai ser mais fácil do que 2020, né? Vai ser um pouquinho menos desafiador. Então, a gente vai ter um bom 2021, né? Porque se quando 2020 estava aqui a gente encarou de frente, agora que passou não tem por que fingir que não aconteceu. Aconteceu, a gente aprendeu a gravar vídeo, a gente aprendeu a editar vídeo, a gente aprendeu vários truques de iluminação, como é que o áudio fica melhor dentro do guarda-roupa, e coisas do tipo. E, obviamente, isso vai ajudar a gente em alguma coisa. E aí eu sempre lembro do discurso que o Steve Jobs deu numa das formaturas de Stanford, que ele foi convidado para ser paraninfo, se não me engano, da turma. E uma das coisas que ele fala é que só depois a gente consegue ligar os pontos. Ele conta a história do curso de caligrafia que ele fez quando ele estava em Stanford, que ele não sabia muito bem para onde ele usar aquilo, e ele acabou usando aquilo para construir as fontes do primeiro Macintosh, que depois ele diz que a Microsoft copiou as fontes todas, e ele não fazia ideia que aquele curso de caligrafia ia servir para ele fazer aquilo na vida dele. Então, é ter um pouquinho de confiança, de fé, que a gente vai ligar esses pontos lá na frente e a gente vai ver que o que a gente aprendeu serve para muita coisa.
Gostaram dos nossos votos de ano novo? Viramos o ano. Estamos quase lá. Estamos finalizando 2020 de uma maneira consistente com tudo que a gente fez, com tudo que a gente construiu e se preparando da melhor maneira para 2021. Muito obrigada!
De nada, Gabi!
Até o próximo.
Até.
15º próximo episódio.
O próximo é o 15º.
Tchau, gente.
Chegamos a 500 downloads.
Ah, é verdade. Temos números, 500 downloads. A gente tá com uma média de download semanal também muito legal. Então, comentem, curtam, façam propaganda do podcast, mandem sugestão.
Deem as estrelinhas lá.
Isso, isso. O Luciano diz que menos que 4 não é bom. Mentira. Deem a sugestão aí de vocês e a gente volta.
Beleza. Valeu.
Tchau.